Este programa tem o apoio de Anjos da Esperança, mãos que transformam vidas. Para saber mais, ligue para 12 21 27 3030. Esta é a Voz da Profecia, um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus.
Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará.
Ouça agora o pastor Gilson Brito com uma mensagem da Palavra de Deus.
Juntos outra vez, saiba que para mim e para o Quarteto Arautos do Rei é um privilégio termos a sua companhia. Nesse quarto dia da nossa série 316, Uma História de Amor, quero dizer a você que Jesus ordenou que o apóstolo João escrevesse o livro do Apocalipse para as sete igrejas da Ásia. Uma dessas igrejas é a de Laodiceia, que era uma cidade conhecida pela sua riqueza, por possuir uma faculdade de medicina e pelos seus mananciais de água morna. João escreveu em Apocalipse capítulo 3, versos 14 a 22, uma dura mensagem para esta igreja que tinha tudo, mas estava longe de Deus. Leia comigo Apocalipse capítulo 3, verso 16. Assim, porque és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Não sei se você já tomou água morna para satisfazer a sua sede. Se não tomou, eu também não aconselho. Oh, essa é uma água muito sem graça. Porque se fosse quente, daria até para fazer um chazinho, não é? E se fosse fria, daria para refrescar e matar a sede, mas água morna, oh, que coisa horrível. A igreja de Laodiceia vivia um cristianismo de fachada, reconhecendo a importância de ser cristão, mas valorizando seus recursos materiais acima da graça de Cristo. Por isso, no verso 17, João continua dizendo, pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Pois é, tem muito cristão pelo mundo afora que é assim. Não é frio nem quente. Esse é o tipo de crente que diz, pastor, até onde eu posso chegar perto do pecado e ainda permanecer cristão? Quão perto eu posso chegar da beira do abismo e não cair nele? Por que eu não posso ir à balada, tomar uma cervejinha ou assistir a um filme de terror, se tem um monte de jovens da minha igreja que faz isso? Um cristão morno é aquele que reluta em trazer o dízimo à igreja, ou até traz, mas não é fiel nas finanças da sua empresa ou da sua família. Tem cristão que prega o amor de Deus, mas é violento com os filhos e com a esposa em casa. Um cristão morno é aquele que está mais preocupado com ter um bom carro, uma casa confortável ou uma roupa de marca do que ajudar a um necessitado ou auxiliar na pregação do Evangelho. Há jovens que participam no ministério de louvor da igreja, mas têm vergonha de dizer que são cristãos na universidade. Tem medo de dizer que creem que o mundo foi criado em sete dias literais e que vivemos no pecado por culpa do nosso arqui-inimigo, o diabo. Eles se calam e abaixam a cabeça quando os colegas ridicularizam as histórias da Bíblia. Será que você se sentiria confortável em falar de Deus com seu professor ateu, que tem mais conhecimento acadêmico que você, mas questionou a existência de Deus em sala de aula? Cremos que cada igreja de Apocalipse, capítulos 2 e 3, retrata uma era do cristianismo, desde que Cristo subiu ao céu até a sua segunda vinda à terra. Sendo assim, nós estamos na última fase da história, pouco antes da volta de Jesus. Isso significa que nós somos a sétima igreja, ou seja, a igreja de Laodiceia. Sabia que o inimigo não precisa tirar você da igreja para fazer você se perder? Se o diabo conseguir fazer você colocar qualquer coisa, seja positiva ou negativa, no lugar que Deus deve ocupar na sua vida, ele já conseguiu o que queria. Para ele, é ainda melhor que você se engane, achando que permanece cristão só porque está na igreja. Falta de envolvimento na vida cristã é um pecado tão ofensivo a Deus quanto a rebelião aberta. O fato é que estamos vivendo numa era de cristãos mal resolvidos. Temos tudo ao nosso alcance: bens, smartphones, smart TV, redes sociais e acesso quase ilimitado à informação. Mas somos infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. Na carta, o próprio Jesus diz: melhor seria se você fosse frio ou quente. Melhor seria se você se comprometesse em me seguir de todo o seu coração ou me abandonasse de uma vez. Mas você não é assim. Reconhece que eu sou importante para você, mas só me busca de verdade quando a coisa aperta para o seu lado. Você se apoia mais na sua força e sabedoria do que na sabedoria de um Deus que conhece o fim desde o princípio. Ah, meu amigo, minha amiga, você que agora está me ouvindo, a mensagem é dura, sim. Dura para você e para mim, mas é a mensagem de um Pai que nos ama e se entregou por nós. Muitas vezes o pai, procurando o bem do filho, precisa ser duro, dá uma bronca, para ver se o filho acorda. E é bem isso que o Senhor diz. Veja Apocalipse 3:19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Acredite, Jesus está voltando. Não podemos perder tempo com um cristianismo morno quando a nossa salvação está em jogo. Ouça e atenda o chamado do Senhor quando ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse capítulo 3, verso 20. E Deus agora segue falando ao seu coração através do quarteto Arautos do Rei.
No trono do viver só existe lugar para um, lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver só pode haver um Senhor. Se forem dois, um será amado e outro rejeitado. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Vai nascer pra você e pra mim. Depende de aceitar Jesus no viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá. Em Jesus existe plena alegria. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Não há batalha perdida com Cristo. Ele mesmo triunfou lá na nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Você vai viver, você vai sorrir, vai vencer.
Senhor, sendo bem sincero, Pai, eu creio que nós, teus filhos, na atualidade, temos muito mais razões para nos envergonharmos na tua presença do que para nos alegrarmos. Por conta dos nossos erros, da nossa condescendência com o mundo, com o pecado, com a nossa própria natureza inferior e pecaminosa. Por isso, Pai, nós te clamamos nessa hora, perdoa o teu povo, Senhor. Vem, por tua misericórdia, e habita em nós, transforma a nossa vida, Senhor. Limpa-nos, Pai, de dentro para fora. Habita conosco, Senhor, e ajuda-nos. Nós oramos em Jesus Cristo. Amém. Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto
e te dê a paz.
A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.
Este programa é um oferecimento do DVD Paulo, o Mensageiro da Cruz. Entre no nosso site novotempo.com/rádio e peça o seu DVD totalmente grátis.